Senhores deputados, muito bom dia. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Queria informar que realizamos ontem a reunião da Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares e que, relativamente à documentação que vos foi distribuída, não houve nenhuma alteração relativamente aos documentos que estavam preparados e às propostas que foram divulgadas. Queria apenas destacar como preocupações expressas na conferência que houve um apelo à ponderação das interações quanto aos âmbitos temáticos de cada uma das comissões parlamentares. Portanto, um apelo no sentido de prestar a melhor atenção à partilha de temáticas por mais que uma comissão, no desenvolvimento normal do nosso trabalho, e que foi também recomendado que, quanto aos grupos de amizade com outros Estados, se procurasse impor, embora confeição meramente indicativa, algum critério que garanta uma maior racionalidade ou uma distribuição mais equitativa dos deputados pelos grupos de amizade existentes, evitando lacunas graves, designadamente em relação a Estados que partilham este continente, e assim garantindo um mais eficaz relacionamento no plano internacional, naturalmente sem natureza, por alguma forma, vinculante. Sendo assim, íamos então entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos, sobre apreciação e votação do regulamento da Comissão. Enquanto aguardo manifestação de interesse em intervir, dava-vos conhecimento de algumas questões prévias relativas ao funcionamento da Comissão. A reunião ordinária tem sido à quarta-feira de manhã, reservando-se a terça-feira ou a sexta-feira para audições ou outras atividades. Se assim entenderem, manteremos esta prática. Terça ou sexta à tarde para audições às outras atividades. Quando ocorrer. A primeira comissão tem funcionado sem imposição de tempos nas intervenções, quer nas audições, quer nas intervenções ordinárias. Não vejo motivo para alterar esta prática e a minha opinião é de que, salvo demonstração em contrário e necessidade de agilizar as nossas reuniões, que esta regra saudável deveria ser mantida. Relativamente ao critério para a designação de relatores para as iniciativas legislativas europeias e quanto às petições submetidas à Comissão, O que tem sido a prática habitual adotar o critério de privilegiar a espontaneidade e o regime de voluntariado. Também não vejo que haja motivos para alterar essa prática e, portanto, as questões prévias que vos queria submeter respeitam a estes três pontos que acabei de denunciar. Faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, aliás, acaba de o referir a este regulamento. Herda a 12ª legislatura e, portanto, nada temos a objetar contra ele, o que é apenas uma pequena correção, que um erro de simpatia, que, uma vez que temos um Presidente da Assembleia da República, penso que não se pode corrigir a referência no artigo 3º à Presidente e, portanto, tirando essa pequeníssima alteração, tudo mais na... Mas o Sr. Deputado Jorge Lacão faz-me sinal que tem uma objeção a fazer e que se apresenta.
Não é uma objeção, é uma observação à consideração do Sr. Presidente e dos membros da Comissão. É porque eu acho que vamos ter aqui uma situação singular, que é o retorno a esta Comissão da matéria do regimento e mandatos. Vamos ter o retorno às competências desta Comissão dos temas do regimento e mandatos que estavam autonomizados na Comissão de Ética. Acontece, como todos sabemos, o regimento e mandatos tem uma pressão de apreciação de situações que não se compatibiliza necessariamente com a normalidade do funcionamento semanal da Comissão, porque muitas das apreciações das temáticas têm que ser mais imediatas, até para poderem ser apreciadas de imediato em plenário, sabemos isso, substituições, apreciações de imunidade, por aí fora. Se cumprir a regra geral de que as subcomissões, isto no pressuposto que vai ter que ser mesmo criada uma subcomissão para ser feita.
No ponto 3 da ordem de trabalhos.
Não, mas eu não. Mas tem incidência no regulamento, por isso é que eu estou a levantar a questão. Se colocar a mais do que eventual necessidade de criação de uma subcomissão para ser feito, se não se fizer aqui uma adaptação consensual no regimento, no regulamento, que eu admito que é um bocadinho heterodoxa em relação às regras gerais de natureza regimental, mas que confira à dita subcomissão a criar a competência para deliberar autonomamente, sem ter que vir ao plenário da Comissão, salvo se a Comissão avocar alguma matéria, teremos aqui uma necessidade que seria um bocadinho infernal de estar sempre a convocar a Comissão a cada hora e a cada momento para apreciar meros relatórios procedimentais sobre o Estatuto dos Deputados. Daí que a minha sugestão é que ponderemos, sem estar já a sugerir uma redação em concreto, alguma adaptação ao artigo 30 do Regulamento para conformar aqui a viabilidade de essa subcomissão que eu auguro que terá que ser criada possa deliberar por si sem ter que vir ao plenário da Comissão. Chamava a atenção para isso. Embora a questão não seja fácil.
Sobre isso, é uma questão para que a Assessoria de Assuntos Constitucionais me tinha já chamado a atenção e que efetivamente não referi neste momento porque aguardava a deliberação sobre a constituição das subcomissões, mas efetivamente este é o ponto próprio para o abordar e tenho inclusivamente uma proposta de redação que seria acrescentar um ponto número 3 ao artigo 30 que dispõe desta forma, sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as conclusões da subcomissão com competência em matéria de exercício do mandato de deputado consideram-se ratificadas pela Comissão, salvo oposição expressa de um grupo parlamentar. Bem, Sr. Deputado. Carlos Abreu Brim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao regulamento, eu julgo que, com as devidas adaptações que já foram aqui referidas pelo deputado Filipe Neto Brandão, grupo parlamentar do PSD, está de acordo com estas opções. Em relação a esta última questão, que foi aqui referenciada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e também pelo Sr. Presidente, eu mantenho algumas reservas, algumas dúvidas, digamos assim, sobre a viabilidade regimental dessa proposta. Eu não sei se, de facto, face ao regimento, é se não tem mesmo que vir a plenário. Ah, está bem, mas...
Se não fosse ao plenário, a interpretação literal é verdade, mas aquela forma de retificação...
E não seria, pergunto, e faço esta sugestão agora aqui, sem ter sobre ela refletido demasiado, não seria melhor que essas deliberações fossem tomadas e a retificação acontecesse aqui no plenário da Comissão, logo no primeiro ponto de todas as reuniões?
Mas o problema é que eu digo é que há muitas situações urgentes. Muitas situações têm a ver com a substituição de deputados de um dia para o outro.
Mas a
retificação implícita resolve o problema de... Pedia que dessem agora a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves, que está inscrito. Senhores deputados, pedia a palavra ao deputado Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, só em relação a este aspecto, só duas ou três notas breves relativamente também à experiência da Comissão de Ética da legislatura anterior. O volume de trabalho não foi tão significativo quanto isso no que respeita ao volume. De facto, como o Sr. Deputado Jorge Lacão aponta, a questão mais premente poderá ser a das urgências relativamente a substituições ou mesmo a questões relativas a imunidades. Não foi o caso, mas obviamente é sempre suscetível de assim ser no futuro. Por outro lado, aquilo que ocupou ou que ocupa com mais regularidade a atividade da Comissão de Ética acaba por ser até a matéria das incompatibilidades, em relação às quais quer as alterações de registro de interesses, quer por vezes pareceres prévios que são solicitados, até tiveram mais volume de atividade do que propriamente as questões relativas à estabilidade do mandato ou às imunidades. E de facto a solução parece ser adequada, se verificarmos o Estatuto dos Deputados e a Constituição determina, é que tem que haver intervenção do plenário e, portanto, de alguma maneira não estamos a suprimir nenhum passo indispensável para a legalidade ou para a constitucionalidade das decisões, uma vez que, apreciando-a a Comissão de Ética e a decisão final sendo sempre do plenário, mesmo que a nossa função acabe por ser relativamente notarial de validar as decisões da Subcomissão de Ética, ela não será necessariamente problemática. Mas, de facto, um modelo destes de, como ponto prévio de qualquer ordem de trabalhos, se colocar em cima da mesa a ratificação das decisões da Comissão de Ética como regra, sem prejuízo, obviamente, das situações de urgência poderem dispensar esse passo, caso seja necessário, no fundo também, na Comissão de Ética da legislatura anterior, muitas vezes o que sucedia era fazer reuniões marcadas para as 14h45, que antecedia o plenário das 15 horas para fazer as substituições e, portanto, normalmente para as situações de urgência sem melindre as questões resolviam-se facilmente. Mas, efetivamente, também... De uma ou outra perspectiva, também era importante que a subcomissão de ética tivesse essa agilidade, sem prejuízo, obviamente, de qualquer grupo parlamentar poder solicitar a avocação ou solicitar que a questão fosse discutida aqui sempre, ou seja, sempre sem prejuízo da avocação e da vinda ao plenário da comissão, como aliás tem mesmo de ser, para todas as restantes questões. Portanto, com isto penso que se criaria um convívio harmonizado entre a comissão e a sua subcomissão, sem prejudicar os trabalhos de nenhuma delas e também resolvendo, no fundo, a existência da... Não quero estar aqui a antecipar o ponto da subcomissão, mas eu penso que, havendo subcomissão, se dispensaria o que existia na Comissão de Ética anterior, que era um grupo de trabalho específico para o registro de interesses, uma vez que há a subcomissão de ética, pode ela abarcar logo diretamente todas as questões sobre estatuto e imunidades e incompatibilidades e mandato, no fundo, todas elas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria manifestar concordância de princípio, mas sublinhando esta cautela que, aliás, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu no final. Ou seja, nós sabemos que muitas decisões da tomadas para a anterior Comissão de Ética, por vezes eram tomadas a alguns minutos do plenário, em que, designadamente, quando se tratava de substituições de deputados, e, portanto, são decisões muito, muito frequentes, não é? E que, portanto, não suscitam problemas, e, portanto, eu creio que aí me parece evidente que o mecanismo proposto para incluir no regimento da Comissão de uma ratificação, que nesse caso seria até uma ratificação tácita, não me choca de maneira nenhuma, sem prejuízo de, se algum grupo parlamentar na subcomissão suscitar a necessidade de ratificação formal pelo plenário da Comissão, isso ter de ser feito. Isso, em regra, não acontecerá nas substituições de deputados, que são processos de rotina, mas pode suscitar-se a propósito de um qualquer outro problema relacionado com imunidades ou com algo, um problema mais delicado que seja necessário resolver. E aí, obviamente, me parece que essa matéria não deve ir a plenário de per saltum, passando da subcomissão para o plenário da Assembleia, sem passar para o plenário desta comissão. Mas creio que isso será resolvido na medida em que os grupos parlamentares participam na subcomissão e, portanto, se algum deles suscitar a necessidade da questão ser ratificada formalmente e apreciada formalmente pelo plenário da comissão, que isso deva ser feito sempre que solicitado. Com o adiamento da decisão final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitava para facilitar o desenvolvimento do debate, para reler o que foi agora aqui apresentado e com as seguintes indicações. Portanto, o ponto 3 diria, sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as conclusões da subcomissão com competência nesta matéria, aqui poder-se-ia pôr ou não, não me parece indispensável, as conclusões urgentes da subcomissão com competência em matéria de exercício de mandato de deputado, consideram-se ratificadas pela comissão, salvo oposição expressa de um dos grupos parlamentares. Portanto, creio que as apreensões manifestadas têm contemplação nesta fórmula. Dava agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para, enfim, inclusivamente com esse esclarecimento adicional do Sr. Presidente. Enfim, nós dispensaríamos até a expressão urgentes, mas se o Sr. Presidente entender melhor, também não temos nenhum inconveniente para concordar com tudo o que foi dito, realmente com estas últimas intervenções, nos termos em que foi também sublinhado pelo Sr. Deputado António Filipe. Nós não vemos utilidade na proposta que foi apresentada, de resto, utilidade e necessidade até, não é? Quer dizer, há vários parlamentos ou assembleias parlamentares que têm até comissões, chamadas comissões de regimento e mandatos, não é? Quer dizer, que têm normalmente, nós próprios já tivemos, tenho essa ideia também, e portanto é uma comissão de facto que tem um acompanhamento muito permanente. O voltar aqui implicará uma solução, e eu penso que a solução encontrada para nós, estamos confortáveis com ela, e portanto, não, só para dar a minha concordância em nome do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com estas explicações adicionais, o Grupo Parlamentar do PSD fica também um pouco mais confortável, mas não totalmente. Convém, eu julgo que temos de ter algum cuidado na figura jurídica da ratificação. Não há ratificações implícitas ou tácitas. E, portanto, a ratificação tem que sempre ser expressa. E nesse sentido, eu julgo que, indo ao encontro da solução que foi aqui proposta, talvez fosse mais prudente ver a redação, para que não haja essa ideia de que há uma ratificação implícita.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também nos parece uma ideia saudável e agilizante dos trabalhos da primeira comissão, mas para reiterar e sublinhar o que acabou por ser dito pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, não há no direito administrativo nenhuma ratificação implícita. Portanto, ela tem que ser expressa, efetivamente. Nem que admitamos, por exemplo, uma votação e introduzamos no regimento uma votação por mail, o que não é complicado. Hoje em dia vota-se por mail numa série de instituições internacionais, etc. Portanto, até essa ratificação podia ser pedida por mail. Deixo aqui a sugestão e a preocupação expressa pelo deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para muito brevemente dar a nossa concordância à proposta que o Sr. Presidente apresentou. Poderá haver eventualmente pequenas afinações de redação, mas creio que no essencial ela contém uma solução perfeitamente razoável e que cobrirá seguramente a enorme maioria das situações e, portanto, a questão da afinação da redação prende-se apenas com situações que pontualmente possam ser, enfim, mais complexas e, portanto, devemos naturalmente salvaguardar todas as questões, mas creio que a redação que nos propôs nos merece toda a concordância. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu creio que a questão que o Sr. Deputado Carlos Abel Ambrio suscitou é pertinente e da nossa parte, desde logo, nós, relativamente a uma questão anterior, nós dispensaríamos a urgência, a referência à urgência, porque pode ser uma questão de rotina, não necessariamente urgente, e creio que talvez fosse prudente evitarmos a utilização do termo ratificação pelas questões que foram referidas, podendo encontrar uma expressão tipo consideram-se assumidas pela Comissão, validadas, enfim, um termo que evitar o termo ratificação talvez seja de facto, creio que a questão será pertinente, mas devemos é obter o mesmo efeito útil com uma expressão que não seja tão precisa do ponto de vista jurídico. Creio que haveria vantagem nisso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que talvez recorrendo, enfim, não inventando rodas novas e usando as rodas do costume, a ideia das votações indiciárias em comissão, em subcomissão ou em grupos de trabalho é a melhor forma de usar uma fórmula já existente e transpô-la para esta realidade. Ou seja, assumimos que a Comissão de Ética vota sempre em relação a todas as questões que lhe são colocadas. E depois, no início de cada reunião da primeira comissão que se lhe segue, procede-se então à ratificação das votações indiciárias que tiveram lugar na Comissão de Ética, a não ser que algum grupo parlamentar tenha solicitado a vocação para o plenário da comissão, da primeira comissão, da discussão e eventual votação da matéria. Eu acho que, assumindo sempre que há sempre um guião em que tem lugar as votações, mas sublinho mais uma vez, experiência da anterior Comissão de Ética é no sentido de uma muito, muito, muito escassa necessidade de votações e muito relativa, dificuldade com a gestão destas questões que foram relativamente tranquilas.
Deputado Jorge Lacão.
Eu não queria prolongar esta matéria, mas só para chamar a atenção para o seguinte, se a redação ficar demasiado fechada e implicar uma ratificação necessária do que for deliberado na sua comissão, isso levanta até um problema de contradição face ao anacronismo que pode acontecer quanto às decisões que a comissão tenha que tomar, ou seja, se um determinado procedimento tiver lugar na sua comissão e por razões de urgência precisar de subir ao plenário, imaginemos no próprio dia, imaginamos que a Comissão tenha que ratificar sempre, então a Comissão que reúne a posteriori ao Plenário teria que ir ratificar decisões que, por sua vez, o Plenário já tivesse aprovado. Nessa circunstância, essa ratificação era completamente desnecessária. A do Plenário, porque eu chamo a atenção que estas competências, em verdade, são do Plenário, porque sob o Estatuto dos Deputados são do Plenário e as deliberações da sua comissão ou da comissão, o que se entender, são de alguma maneira instrutórias, ou seja, não são definitivas, por alguma razão é o plenário que tem que as fazer definitivas. Portanto, nesse sentido, a redação deve, a meu ver, ser por forma suficientemente hábil para que quando o plenário já tiver tomado a decisão, a comissão não tenha que estar confrontada com ratificar a posteriori decisões do plenário, o que seria verdadeiramente caricato.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós, é evidente que o Sr. Deputado Jorge Lacão tem razão quando diz que uma ratificação de uma deliberação do plenário seria até algo estranho face ao regimento da Assembleia e não compatível com ele, até no meu entendimento. Agora, a regra é sempre para os órgãos colegiais a da ratificação por motivos urgentes na primeira reunião subsequente à tomada daquela decisão ou deliberação, consoante se trate de uma subcomissão ou de um órgão singular. Mas há uma forma que nós temos de resolver isso, que é, minutos antes da ida a plenário, reunir para ratificar, ou então... Mas está bem, mas não podemos ter o melhor dos dois mundos, não, porque a retificação é ato expresso. É um ato expresso. A outra forma, enfim, que me parece não ter sido particularmente bem acolhida, é realmente uma votação por e-mail. Se nós introduzirmos no regimento a votação por e-mail, é muito simples e podemos ratificar por e-mail. Isso faz-se hoje.
Senhora Deputada, faça favor.
Sr. Presidente, eu, como não sou jurista, até me diverto um bocado ver este debate entre juristas. Nunca pensei que a vinda para a primeira comissão do Departamento de Regimento e Mandados criasse tanta discussão saudável, mas de facto já era esquecer-me de que três juristas juntos, ou mesmo dois, já dá uma grande discussão sempre sistematicamente. Eu só queria reiterar o que disse aqui o meu colega Pedro Delgado Alves. Penso que estamos a projetar demasiados encargos e demasiadas complicações para uma comissão que, tirando alguns casos muito até excepcionais, é raríssimo haver um estado de urgência absoluto que nos apareça, quer dizer, a menos que haja uma catástrofe. Mas mesmo nesses casos, sempre foi possível, com a experiência que tivemos na 12ª Comissão, compatibilizar esses tempos. A grande maioria dos projetos que nos aparecem são questões de ou de substituição ou de incompatibilidades que têm o tempo necessário para serem verificados, para que haja um estudo, para que uma subcomissão possa avaliar. A primeira comissão tem certamente muito mais reuniões tinha a anterior 12ª Comissão, portanto duvido que seja necessário fazer reuniões expressas, porque a primeira Comissão está quase sempre em reunião, portanto a qualquer momento se pode fazer. E portanto eu votaria a favor desta ideia das votações indiciárias, porque nos casos mais complicados, e caso possam surgir casos complicados, nomeadamente tudo o que diga respeito a deputados ou serem constituídos ou arguídos, ou serem chamados como testemunha, ou terem que se apresentar, nesses casos eu acho que importa que haja uma votação do plenário da comissão, para que haja a autoridade do plenário da comissão. Todos os outros, penso que as votações indiciárias funcionam muito bem, acho que não há problema, não haverá grandes problemas de urgências ou de apertos. Isso diz-me, olha, fala em nome dos 6 anos de experiência de estar na Comissão de Regimento e Mandados, que é assim que se devia chamar e não de ética. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Tom Correia.
Sr. Presidente, Não pondo em causa aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Inês Medeiros, mas, enfim, a discussão é de facto uma discussão jurídica, e a questão jurídica é que, enfim, a solução a que chegarmos tem que prever precisamente a possibilidade de essa situação excepcional ou dessa urgência poder acontecer. Esse é o problema e é aquilo que estamos aqui a discutir. E a discussão é jurídica até porque no princípio e na ideia, pelo que vejo, estaremos todos de acordo. Eu não querendo baralhar mais, nem aumentar a confusão, Sr. Presidente, estávamos aqui só a pensar alto e a deixar uma possível sugestão e um possível caminho, quer dizer que obviamente se não concordarem automaticamente será afastado. Mas que era a ideia de que se nós se calhar, em vez de estarmos a discutir este número 3, tínhamos se calhar que autonomizar esta matéria num artigo próprio e talvez por aí se encontrasse um caminho de redação jurídico mais simples, ou seja, autonomizar a subcomissão de ética, dizendo exatamente quais são os seus poderes e as suas competências. É o regime que temos, por exemplo, para as avocações a plenário, portanto dizer, a subcomissão de ética, torná-la aí mais óbvio ainda a sua autonomização e a sua diferenciação em relação às outras subcomissões, dizendo quais são os seus poderes e deixando, obviamente, que esses poderes serão suscetíveis de recurso para o plenário da comissão em qualquer circunstância. É um outro caminho que talvez permitisse resolver. Agora, eu com isto quero ajudar à solução e não aumentar o problema, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que já chegamos também aqui a um modo de vivendo adequado, mas já agora dava nota, por exemplo, há determinadas matérias que a própria Comissão de Ética já abordava de forma relativamente desburocratizada e quase ritual, que era, por exemplo, certas circunstâncias em que era meramente comunicado à Assembleia a necessidade dos senhores deputados intervirem como testemunhas, por exemplo, em que até se assumia à praxe do próprio Presidente da Comissão de Ética, podemos depois discutir se bem ou mal, mas se assumia à praxe de que é dispensável a intervenção alargada do plenário da Comissão na sequência de um parceiro genérico genérico em que, reunidos determinados pressupostos, se tornava menos oneroso o processo de avaliação de questões que eram relativamente simples. Intervenções como testemunho improcessível, efetivamente, não mereceria e não deveria merecer intervenção do plenário da então Comissão de Ética. E, portanto, desde que exista uma válvula de escape clara, que todos aceitem, e que permita dar resposta às urgências, eu também, enfim, recordo e reitero o ponto de há pouco. Evidentemente pode haver uma alteração do quadro, mas as situações de urgência eram relativamente raras. E se ocorrer simultaneamente um alinhamento astral que implique uma situação de urgência em que não há reunião da Comissão para ratificar, uma urgência especial para tomar em plenário, também nessas circunstâncias se reuniria o plenário da primeira Comissão a título excepcional urgentemente antes do plenário e suprir-se-iam todas as eventuais necessidades. Mas, regra geral, este alinhamento astral é diz uma experiência relativamente raro.
Uma nota, também não quero complicar mais, mas de facto os poderes da subcomissão são poderes da comissão, de onde tem que constar como tal no regulamento.
Eu chamava a atenção para o seguinte. Chamava a atenção para o seguinte. Está sempre salvaguardada a hipótese de algum grupo parlamentar ter qualquer objeção. Portanto, é a última expressão deste número 3, salvo oposição expressa de um grupo parlamentar. Relativamente à linguagem, eu penso que, e pelo que me informam os serviços, que em vez de ratificadas, assumidas, estaria dentro da praxe parlamentar, mas atendendo às objeções suscitadas pela expressão ratificadas, que me parecem pertinentes, teríamos de encontrar aqui uma formulação distinta. É desnecessário recordar que, para além da necessidade de tornar mais expedita a tramitação destes processos, é nossa preocupação não sobrecarregar esta comissão e o seu plenário com questões que possam ser adequadamente tratadas na subcomissão de ética e, naturalmente, desde que se não atropelem as regras a que estamos sujeitos. Eu sugeria que os serviços procurassem uma formulação que atendesse as preocupações expressas e que ou em sede do regulamento ou em sede do ponto 3, quando apreciarmos a constituição de subcomissões, iríamos encontrar posteriormente uma fórmula que pudesse satisfazer quer a necessidade de possibilidade de prévia oposição a este processo mais expedito, quer os interesses que terminaram a apresentação desta proposta.
Segundo percebi da proposta que acabou de fazer neste momento, muito obrigado por me ter dado a palavra, segundo percebi da proposta que acabou de apresentar, a ideia é aprovarmos ainda hoje, é porque eu julgo que se levantaram aqui algumas questões complicadas, até com mais dúvidas do que aquelas que eu tinha inicialmente, e talvez fosse prudente, face a esta proposta, que nós suspendamos este ponto até à próxima reunião, para que se possam, digamos assim, analisar as propostas de serviços e outras que eventualmente surjam com mais cuidado.
Era exatamente nesse sentido, Sr. Deputado. Sem prejuízo de, ao abordarmos o ponto 3, poderem surgir novas contribuições que permitam realizar. Sr. Deputado.
Eu complementava só a intervenção do Sr. Presidente e do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, no sentido que, não estando ainda formalmente constituída a Subcomissão de Ética, sendo ainda necessário dar 2 ou 3 passos formais, também estar a aprovar um regulamento que a pressupõe, se ela efetivamente estar criada, também não se justificaria, portanto também penso que podemos ir sobrevivendo neste limbo com o regulamento antigo, e portanto acho que também não há qualquer problema de adiamento.
Vamos passar ao segundo ponto de ordem de trabalhos, que respeita à designação dos coordenadores dos grupos parlamentares nesta comissão. Queria perguntar se os grupos parlamentares já procederam. Sim. Portanto, temos neste momento a indicação do Sr. Deputado Telmo Correia como coordenador, além de vice-presidente. O Sr. Deputado António Filipe é o coordenador do grupo parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Pelo Bloco de Esquerda, serei eu próprio o coordenador, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará ainda esta semana o coordenador.
Obrigado. Então, teremos ainda esta semana essa indicação. Muito obrigado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indicará ulteriormente o nome do coordenador. Tem que ser um processo de eleição e ainda não foi feito dentro do Grupo Parlamentar.
Mas espera ter.
Eu não posso garantir, em bom rigor, que esta semana isso aconteça. Mas tudo faremos para que tal venha a suceder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Relativamente a este ponto. Relativamente a este ponto, aguardaremos então a indicação dos coordenadores dos grupos parlamentares que ainda não procederam à respectiva designação. Pedia que, na medida do possível, ainda esta semana, até ao final desta semana, nos chegassem essas indicações. Sendo assim, vamos então passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apresentação e apreciação de propostas de constituição de subcomissões. Portanto, as duas subcomissões que estão propostas, como todos sabemos, são a subcomissão de ética e a subcomissão da igualdade. Senhora Deputada? Em princípio, sim, se assim deliberarmos.
Portanto, era no sentido de... No sentido de, se todos estiverem de acordo, se manter a Subcomissão de Igualdade, tal como na legislatura anterior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre a manutenção das duas subcomissões, a Comissão da Igualdade e a Comissão de Ética. A Comissão de Ética não é manutenção, é inscrição a partir desta legislatura. Há alguma intervenção mais do Sr. Deputado Carlos Amorim?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe, por princípio, à existência das duas subcomissões. No entanto, julgo que que estamos apenas a analisar as propostas porque a votação está prejudicada em face do número 1 não ter sido levado até ao fim. Julgo que é assim, não? Estamos a analisar as propostas das subcomissões em relação às duas que foram aqui apresentadas pelo Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe, mas penso que nós não podemos deliberar, não podemos votar, porque o número 1, a não finalização do número 1 prejudica a votação do número 3, ou não é?
Sr. Deputado, não tenho esse entendimento. Eu penso que, embora naturalmente a decisão... Só se complete no momento em que o regulamento seja aprovado, a deliberação no sentido da construção das comissões, que deverá inspirar, ou que inspira já o projeto de regulamento que foi apresentado, não é prejudicada. embora a sua constituição, não, a sua instalação não possa ocorrer de imediato. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sem alterarmos o regimento e sem a previsão, concordando nós com as duas subcomissões, não é tanta questão substancial que está em forma, mas a base para a constituição destas subcomissões, isto é, se nós não alterarmos o regimento a prevê-las, qual é a base da nossa votação para as criarmos, mas...
É o regimento da Assembleia da República, Sra. Deputada.
Não é o meu entendimento. Não é o meu entendimento, de facto, porque só com base no regimento da Comissão... Não, é que
senhores deputados, o procedimento de criação das comissões... O procedimento de criação das subcomissões... O caminho é o inverso, ou seja, o que esta Comissão hoje delibera é a proposta que formulará junto da Conferência de Presidentes de Comissões... quanto à distribuição de competências, para que depois a Conferência de Presidentes submeta à Comissão Permanente a criação de uma eventual subcomissão de ética e só depois da Comissão Permanente apresentar ao plenário a criação das subcomissões, aí sim são criadas as subcomissões. Este é o procedimental para a criação das subcomissões. O regulamento só poderá ser... O regulamento neste momento... Repare-se, o regulamento da primeira comissão neste momento apenas pode abordar matérias sobre as quais... já tem havido deliberação, ou seja, neste momento não existem subcomissões. O procedimento para criar as subcomissões pressupõe iniciativa da Comissão, deliberação da Conferência de Presidentes, posteriormente ida à Conferência de Líderes para aprovação e proposta de resolução e depois têm que ser criadas em plenário como foram anteriormente. E, portanto, nesse sentido, é a questão da inversão. Trata-se de uma subcomissão e não de um trabalho.
Dispõe o número 2 do artigo 33 da Constituição que a constituição de subcomissões é objeto de autorização prévia do Presidente da Assembleia, ouvida a Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares. Doutor Jorge.
Do regimento. Oh, Sr. Presidente, eu pedi a palavra exatamente para confirmar esse procedimento e chamar a atenção à Comissão para o seguinte. A Conferência de Presidentes vai reunir na próxima terça-feira, tendo já reunido esta semana. E a Conferência de Líderes também está a reunir semanalmente, reunirá dois, oito dias. O que significa que, como o Sr. Presidente acabou de referir, do que se trata agora nesta Comissão é de fazer uma proposta. Porque ela terá sempre que ser aceita ou não, em princípio será, pelo Sr. Presidente da Assembleia, cumprindo estes procedimentos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de referir. Portanto, neste momento nós não vamos deliberar a Constituição, vamos deliberar uma proposta a apresentar à consideração.
Estamos de acordo. Estamos de acordo.
Poderíamos voltar à questão da criação das subcomissões de igualdade e, Sra. Deputada...
Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, saudar todos os colegas e o Presidente da Mesa e desejar a todos, obviamente, um bom exercício. No âmbito deste ponto, mas mais circunscrito a um grupo de trabalho, eu sugeria desde já que as questões, tendo em conta que vão ter muito impacto europeu, já estão a ter, e também nacional, pudesse haver um grupo de trabalho para acompanhar as questões do asilo e migrações, tendo em conta que me parece que será um tema e um tópico que terá muito impacto aqui no nosso país. E, portanto, não sob a forma de subcomissão, porque eu sei que normalmente há alguma resistência à criação de subcomissões, mas um grupo de trabalho de deputados pudessem acompanhar estas questões com as instâncias europeias e com as instâncias nacionais. É uma mera sugestão para os nossos trabalhos futuros e que pode relacionar-se também com o próprio plano de atividades. Muito obrigada.
Senhora deputada, para clarificar o sentido da sua intervenção, propunha a inserção...
Quer no plano de atividades, quer ao nível de um grupo de trabalho, não é? Não uma subcomissão, porque percebo que possa haver alguma resistência à criação de mais subcomissões do que aquelas que foram constituídas, que a questão do asilo e imigrações tivesse um acompanhamento com especial ênfase.
Então poderíamos depois considerar a proposta no ponto 4.
Exatamente,
certo?
Também.
Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Moreira, é uma proposta que faz ao plenário de alteração da designação da subcomissão
de igualdade para submissão de igualdade e não discriminação.
E da não discriminação.
e da não discriminação.
Os deputados querem pronunciar-se sobre esta especificação da designação da Subcomissão para a Igualdade, portanto, Subcomissão para a Igualdade e não discriminação. É uma sugestão. Subcomissão da Igualdade e da não discriminação. Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na linha dos trabalhos desenvolvidos na legislatura anterior, a Comissão da Igualdade, sempre que possível, também já integrava as questões da não discriminação, como questões relacionadas com as pessoas LGBT, religião. Não integrava tanto as questões relacionadas com as minorias étnicas, porque elas eram um assunto da competência da 12ª Comissão. Portanto, ao fazer-se esta nova reorientação das competências da primeira comissão, eu acho que fará todo sentido que as questões todas relacionadas com as não discriminações, elas estão bem identificadas inclusivamente numa diretiva europeia, não chegou a ser diretiva, portanto, mas numa das referências europeias sobre esta matéria, em que se deveriam trabalhar todas as não discriminações, sendo desde logo as questões de discriminação em função do género, da idade, das etnias, das deficiências, das pessoas LGBT e das religiões. Portanto, havendo áreas que não estão no âmbito da nossa, no âmbito das competências desta Comissão, pelo menos aquelas discriminações que estão no âmbito da competência desta Comissão, eu penso que deviam ser trabalhadas no quadro da Subcomissão da Igualdade, que também concordo que se deva passar a chamar Igualdade e não Discriminação. Muito obrigada.
Sr. Presidente, só de uma forma muito breve para dizer duas coisas. A primeira, quer dizer, vamos lá ver, a introdução da palavra discriminação aqui, não sei se pode ser ou não equívoca, não sou um especialista na matéria, ao contrário da Sra. Deputada Elsa Paz, mas não tenho o acompanhamento que tenho, como é evidente, destas matérias, mas porque, quer dizer, há casos de discriminação, e estou só a falar do ponto de vista semântico, há casos de discriminação que são aceites, geralmente as discriminações positivas, não é disso obviamente que está a falar a Sra. Deputada Isabel Moreira, antes pelo contrário, quer dizer, em relação às discriminações que se pretendem combater, eu estou de acordo consigo, com a Sra. Deputada Elsa Paz, eu acho que essas discriminações estão compreendidas no conceito de igualdade, designadamente nos termos constitucionais. Acho até na minha perspectiva, enfim, mas decidirão como entenderem, isto não é nenhuma posição de fundo nem de princípio, eu acho até que ao querermos especificar mais, podemos estar até a reduzir em vez de alargar, ou seja, quais são, quais não são, o que é que se aplica. Quer dizer, portanto, eu acho que o conceito de igualdade e o título de igualdade é, quando eu digo reduzir, é mais forte até do que se entrarmos numa espécie de designação muito determinada, muito detalhada, por assim dizer, ou seja, um conceito mais amplo é mais forte e é mais eficaz do que um conceito que vá às várias discriminações, porque efetivamente as discriminações que se pretendem combater e que seguramente a Sra. Deputada Isabel Moreira pretende combater, estão já compreendidas, porque estão compreendidas obviamente logo à partida no próprio texto constitucional, como é evidente.
Sr. Deputado, de facto, a formulação do preceito constitucional é essa, igualdade e não discriminação, e as classificações elencadas na não discriminação não são rígidas, não são fixas, não são definitivas. Traduzem apenas um esforço de especificação das matérias que revelaram uma particular vulnerabilidade. É um pouco como os direitos fundamentais serem designados como direitos, liberdades e garantias. Portanto, há aqui também tradições ou hábitos de expressão que suscitam um consenso, porque estamos habituados a ouvir essas expressões. Mas registro, portanto, que não há uma posição, portanto, à alteração desta da designação da Comissão para a Igualdade. Que ficaria então, se bem interpreto as vossas intervenções, passaria a designar-se como Comissão para a Igualdade e não Discriminação. Podemos então dar como aprovadas as propostas de criação das subcomissões para a Igualdade e não Discriminação e da subcomissão para a Ética. E, nesse caso, passaríamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, relativa à apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades da Comissão. Eu evitei trazer-vos um rascunho de um plano de atividades. Não é obrigatório tomar hoje uma decisão, uma deliberação sobre esta matéria. A intenção de o escrever seria permitir recolher as contribuições que até ao final desta semana nos quiserem fazer chegar relativamente ao plano de atividades desta Comissão de Assuntos Constitucionais. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, eu permitir-me-ia sugerir um outro método, porque, citando o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que já não está na sala, a roda foi inventada já há bastante tempo, e, portanto, os planos de atividade das comissões são genericamente transponíveis de legislatura para legislatura, porque eles têm que ter a abrangência suficiente para poderem ser densificados depois com a atividade política diária. E, portanto, o que eu sugeriria era que o Sr. Presidente fizesse distribuir um draft, obviamente filtrado pelo Sr. Presidente, relativamente àquilo que é a pré-existência, e nós, eventualmente, colocaríamos acrescentos se víssemos necessidade disso, mas eu tenho presente ainda o plano de atividades da anterior legislatura e conformo com ele. Quer dizer, posso eventualmente sugerir algum acrescente, mas assim de imediato nem me ocorre, mas e até os senhores deputados que agora pela primeira vez exercem o seu mandato, com esse draft terão eventualmente uma maior facilidade de contribuir para algum acrescente, e portanto seria a minha sugestão.
Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordando quer com a intervenção do Sr. Presidente, quer com a intervenção do Dr. Filipe Neto Brandão, o Grupo Parlamentar do PSD, baseando-se de uma forma confessada na experiência das legislaturas anteriores, apresenta um draft de um plano de atividades para ser apreciado pela Comissão quando tal for considerado conveniente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém pediu. A senhora deputada, há pouco, tinha-se referido à questão da importância do debate e do acompanhamento da situação dos refugiados. Eu tinha sugerido que pudéssemos abordar isso justamente neste ponto. Quer dar alguma contribuição?
Penso que de forma permanente e continuada, ao longo da legislatura, esta questão deveria ter um acompanhamento, uma monitorização e uma articulação permanente com as entidades que vão receber os refugiados que vão chegar, quer com as autarquias, quer com os serviços de estrangeiros e fronteiras, quer com a segurança social. Portanto, se isso poderá ser feito pela via de um grupo de trabalho ou integrado na Comissão de Igualdade, ou se justifica também no plano de atividades criar um encontro, uma conferência específica sobre o tema, pela primeira comissão, eu acho que justificava, e depois o PS no seu próprio plano de atividades e no seu draft pode incluir esse tópico, mas que eu acho que pode ocorrer sob a forma de uma conferência sobre o assunto, mas também de forma continuada. De forma continuada, só vejo integrado numa subcomissão ou um grupo de trabalho que acompanhe, tendo em conta que prevejo que é uma matéria que vai ter grandes desenvolvimentos no nosso país e em toda a Europa, obviamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Portanto, a intenção de não apresentar aqui uma proposta elaborada, previamente elaborada pelo Secretariado, é simples. Eu penso que o quadro do plano de atividades não é indefinidamente mutável, portanto que há evidentemente uma continuidade, mas há questões da atualidade que, e sensibilidades plurais que poderão ir no sentido de contemplar questões ou temas que não tenham constado os planos anteriores. Portanto, vou ter em conta as sugestões feitas, que agradeço, e para a próxima reunião, porque a partir da próxima reunião passará a haver um constrangimento de tempo que se prende com a questão do orçamento do plano de atividades da Comissão, que tem de ser elaborado. De maneira a que, dizia, portanto, na próxima reunião possam dispor já de um projeto para que envolva as sugestões feitas e que nos permita deliberar. Temos então dar por encerrado o ponto 4 da apresentação e apresentação de propostas para o plano de atividades da Comissão. E iríamos passar então, e este ponto também tem alguma urgência, temos hoje de deixar esta questão resolvida, a questão da designação do júri do Prémio de Direitos Humanos 2015. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para mim. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD propõe para integrar o júri do Prémio de Direitos de 2015 o Sr. Deputado José Matos Correia.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, eu mantenho a praxe e volto a autoindicar-me.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, no mesmo sentido...
Sr. Presidente, para este efeito, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava se haveria possibilidade de fazermos uma reunião, hoje é quarta, não é? Amanhã, deste júri, para apreciar as candidaturas que, entretanto, deram entrada, embora elas não esgotem o universo de possíveis contemplados com o prémio deste ano. Seria possível marcarmos para amanhã uma reunião do júri? O plenário é de tarde, não é? Poderia ser às 14 horas? 14h30. Sim, seria uma primeira reunião para desencadear as diligências necessárias para, na próxima semana, podermos avançar. Poderia então ficar às 14h30 e o local de... Sim, muito bem.
Presidente, eu não posso, mas não é impeditivo, quer dizer, eu pessoalmente, não, eu essa amanhã só não posso, mas não há razão para que a Comissão não possa reunir e depois tomarei conhecimento do que é que analisaram, não tenho problema nenhum com isso.
Muito bem. Então, o local da reunião amanhã às 14h30 será indicado e passávamos então ao ponto 6, relativo à designação dos representantes dos grupos parlamentares com assento na Comissão para membros do Conselho dos Julgados de Paz, nos termos da linha B do número 2 do artigo 65 da Lei de Organização, Competência e Funcionamento dos Julgados de Paz. Pedi então a indicação dos representantes. Sr. Deputado Filipe.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Isabel Oneto.
Isabel?
Oneto.
Oneto. Para os Julgados de Paz. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Desta vez sim, indica a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Carlos Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indicará o seu representante até ao final desta semana.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, excepcionalmente desta vez não é para me autopropor. Aliás, não há necessidade de serem deputados a representar os grupos parlamentares nestes conselhos, e o grupo parlamentar do PCP indicará o seu representante o mais brevemente possível. Hoje não estamos ainda em condições de o fazer, mas esperamos que talvez até à próxima reunião o possamos fazer.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Justamente no mesmo sentido, pedíamos a possibilidade de indicar o representante ou a representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda até ao final desta semana.
Muito obrigado. Portanto, agradecia que, na medida do possível, até ao final desta semana, pudéssemos receber as indicações dos representantes em falta. Portanto,
para a Comissão de Saúde.
Portanto, em matéria de distribuição de iniciativas legislativas, não baixaram as iniciativas em curso. Foi, naturalmente, quando tal ocorrer, teremos de designar os respectivos relatores. Relativamente à proposta de alteração de lei, alargando o âmbito dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi remetido à Comissão de Saúde, que, quando entender, e portanto se entender a relevância desta comissão por virtude da temática em causa, nos enviar essa indicação. Nesse momento teremos então de proceder à respectiva nomeação. Perdão, Sra. Deputada. Para 26.
E todas as outras estão agendadas para amanhã. Sim. Como estão agendadas para amanhã, não baixaram.
Sim. Sim, relativamente às restantes, estão agendadas para amanhã, não havia oportunidade nem condições para que baixassem à comissão.
Havia mais alguma informação sobre este ponto? Onde é que estão as petições?
Três petições que são para estas três.
Isto. Sim. Isto é para nomear os relatores, não é? Ora bem, relativamente às petições, há uma que transita da legislatura anterior, que era a que dizia respeito à prática ou tradição da queima do gato e a respectiva punição, que se encontrava atribuída ao deputado Pedro Delgado Alves, que não tem objeções relativamente à manutenção dessa responsabilidade, portanto, neste caso, com a vossa aquiescência, transitaria. E teríamos de admitir e de nomear relatores para duas outras petições. Uma que solicita a suspensão da aplicação do novo regulamento da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, e uma segunda que solicita que seja abolido ou revisto o artigo 347 do Código Penal, conferindo aos agentes das forças de segurança os mesmos direitos humanos que aos restantes cidadãos. Eu peço desculpa por esta formulação um tanto atribulada, mas, portanto, foi nestes termos que nos foi endereçada. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Se não houvesse oposição, eu oferecia-me para ficar com a segunda, portanto, respeitando a ordem dos advogados. Sim.
Indicaremos o relator ainda hoje, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, deixe-me só, não quero atrasar os trabalhos, longe de mim, mas gostaria que ainda nesta legislatura nós pudéssemos assentar numa forma de burilar alguns, no meu entender, lapsos da lei do exercício de direito de petição. E este é um exemplo concreto, ou seja, é manifesto para quem lê esta petição que ela não tem razão de ser, ou seja, o pressuposto que o peticionário, ainda por cima, um cidadão isolado, coloca, o sistema judicial já decidiu há muito que ele não tem razão, ou seja, o bem jurídico tutelado não é a integridade física do agente, é a autonomia intencional do Estado e, portanto, já é uma questão mais que decidida pela via judicial. No entanto, a lei continua a obrigar um senhor e uma senhora deputada a elaborar um relatório para concluir antecipadamente, pelo seu arquivamento, portanto, portanto, o evento, claro, o senhor deputado está a dizer, o relatório terá um parágrafo, mas eventualmente uma apreciação liminar que não está prevista seria uma forma, numa revisão mais alargada deste direito, porque depois, entretanto, também novas tecnologias não estão consideradas na lei, porque obviamente ela já está datada, deixava apenas esta reflexão, não quero atrasar os trabalhos com isto, mas quando li esta petição, obviamente o seu pressuposto não está cumprido, mas terá que ser desencadeado um procedimento tal como se manifestamente ela se tratasse de uma questão candente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Sr. Presidente, compreendendo a intervenção do Sr. Deputado Neto Brandão e compreendo, mas quer dizer, eu acho que aquilo que nós temos definido aqui ao longo dos anos na primeira comissão é de que, no fundo, quer dizer, nas petições, como em qualquer caso, qualquer cidadão que se dirige ao Parlamento deve ter resposta, quer dizer, e portanto, a resposta poderá ser sumária, poderá ser sintética, poderá ser no sentido de explicar que ela não tem provimento e porquê, mas tem que ter algum tipo de resposta porque, enfim, porque senão não seria compreensível, muito menos no grau e no estado de democracia em que nós queremos viver, como é evidente, quer dizer, portanto, tem que haver uma resposta, por muito, às vezes são absurdas, vimos aqui casos, petições que são absurdas, e algumas que são até deliberadamente absurdas. Vimos casos desse tipo, e era compreensível por própria petição, que o cidadão queria era um efeito pelo absurdo, mas ainda assim tem que ter resposta, Sr. Presidente. Portanto, pode ser uma resposta sumária, pode ser uma resposta liminar, mas tem que ter resposta.
Obrigado. Sr. Deputado Neto Brandão.
Muito telegraficamente, só para dizer que eventualmente não me terei feito entender, é evidente que o merecimento da resposta está fora de causa e, portanto, concordo com tudo o que acaba de referir. Estou a dizer é que o procedimento em casos em que essa resposta é manifestamente breve, sumária e óbvia, é que deveria ter um procedimento mais célebre do que aquele que está previsto, porque não está previsto um procedimento mais expedito. Dou-lhe um exemplo. A Lei do Tribunal Constitucional, como sabe, foi alterada por uma série de pretensões, que obviamente vieram merecer, como merecerão sempre resposta, mas por uma tramitação mais expedita, em determinados casos que merecem uma resposta mais expedita. É só isso que eu estou a dizer. Essa resposta deve ser dada, mas eventualmente temos que ponderar a existência de um procedimento para que neste momento não está previsto. Obrigado.
Muito obrigado, deputado. Creio que o relator que o Partido Social Democrata irá indicar, se ocupará. Indica de imediato.
Sr. Presidente, com a sua permissão, o grupo parlamentar do PSD indica ao Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado. Que poderá assumir as preocupações que foram aqui manifestadas e, a quanto da apreciação do relatório, poderão renovar as propostas agora apresentadas. Sim, mas estas vale a pena estar a especificar. Portanto, tenho aqui, em relação a este último ponto de ordem de trabalhos, algumas algumas solicitações a esta comissão que, por se inscreverem no âmbito da Comissão de Ética e não terem urgência, ser-lhe-ão posteriormente cometidas. E queria informar as senhoras e os senhores deputados que recebemos um convite da Comissão para as Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa para participar numa conferência intitulada Uma Resposta Humanitária Compreensiva, Alargada e Uma Resposta Política para a crise das migrações e dos refugiados na Europa. Esta conferência vai realizar-se no dia 16 de dezembro, na Assembleia Nacional, em Paris. Portanto, a Comissão das Assuntos Constitucionais recebeu o convite e, portanto, a informação e o programa da conferência estão ao dispor dos senhores e das senhoras deputadas que entenderem manifestar interesse na participação neste evento. Alguém se voluntariza?
Eu teria todo o interesse, terei que falar depois com o meu grupo parlamentar, tendo em conta que tive 5 anos nas Nações Unidas, no Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, e tenho especialização em Direito de Asilo, é uma área que gosto muito, e portanto estarei disponível, mas avaliaremos se existir alguém que também esteja disponível para ir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos oportunidade de indicar um único representante. Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Era exatamente isso que eu queria questionar, se a ideia era que a Comissão indicasse apenas um representante ou mais do que um. Havendo apenas essa indicação de indicar um representante, os grupos parlamentares têm que se entender relativamente a qual deles deverá indicar o seu representante. Portanto, eu penso que poderá ficar para outra reunião ou para outro momento a indicação do deputado.
Com certeza. Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado.
Sr. Presidente, posto isto, não tenho nada a acrescentar por agora, mas naturalmente que havendo um representante, viu, os dois maiores partidos poderão entender-se acerca de quem representará a Assembleia neste caso, não é? Embora eu presumo que já haja uma autorização do Presidente da Assembleia, presumo, é que estas decisões não nos competem, ou seja, a representação da Assembleia é sempre decidida. Nós podemos naturalmente propor, mas naturalmente que há uma decisão que nos transcende, que é tomada pelo Presidente da Assembleia, a menos que já venha a indicação dessa autorização. Mas teremos de qualquer maneira, enfim.
Sr. Deputado, teremos de fazer essa proposta ao Sr. Presidente da Assembleia. Muito bem, fico então a aguardar a indicação dos grupos parlamentares. Sr. Deputado.
Só de uma forma muito breve para dizer o seguinte, quer dizer, nestas matérias é evidente que existem duas questões diferentes, não é esta primeira questão que está em causa, é a segunda. A primeira é, obviamente, a representação da Assembleia junto de organismos externos em que a Assembleia tem representação, designadamente como é o caso da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde eu, por exemplo, tenho integrada a delegação. Mas não é disso que estamos a falar agora. Agora estamos a falar de um convite específico para a Comissão. E aí é na sequência do que foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto e pelo Sr. Deputado António Filipe. Ou seja, a Comissão terá que definir, e eu sugeria que o Sr. Presidente, logo à partida, ponderasse, enfim, se quiser, obviamente, com colaboração ou não dos membros da mesa, ou como entender, mas que ponderasse uma regra, sendo que a regra pode ser ou a representação é atribuída aos maiores partidos, ou a representação segue a ordem normal do método de ontem, e, portanto, quando chegar a vez dos outros partidos mais pequenos, farão essa representação também.
é definirmos uma regra, não é? E a partir daí, a representação será, a escolha será feita ou pelo Sr. Presidente ou por indicação dos grupos, na sua vez, por assim dizer. Mas não temos que decidir já, e portanto eu penso que pode ser feita essa ponderação daqui até lá, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu penso que esta metodologia podia ser a metodologia para esta primeira solicitação, para a resposta a este primeiro convite, e atendendo à imprevisibilidade das temáticas que poderão interessar no momento qualquer um dos membros desta comissão, eu preferia não imprimir a excessiva rigidez ao método e por isso comecei por perguntar se havia alguém que se voluntariasse. Evidentemente, a partir do primeiro, teremos de ter em conta critérios de equidade e de proporcionalidade de representação, mas temos um único convite neste momento, penso que é preferível não nos precipitarmos. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, eu só diria que isso não vai contra o que eu disse, porque havendo só um primeiro e único convite, a lógica seria que o maior grupo pudesse indicar. Agora, a flexibilidade que o Sr. Presidente fala vai essencialmente do bom senso, não é? Quer dizer, eu penso que todos os grupos parlamentares, e a prática que nós temos aqui habitual, é de que esse bom senso exista. Quer dizer, se nós tivermos um deputado nesta comissão, ou mesmo fora da comissão, que seja a pessoa que está a lidar com estas matérias, que tem grande destaque e grande relevância, quer dizer, isso, obviamente que bastará fazer um acerto e na próxima os grupos trocam. Essa flexibilidade sempre existiu e eu não vejo razão para que não exista agora.
Obrigado, era no mesmo sentido. Senhores deputados, muito obrigado. Podemos dar então para encerrados os nossos trabalhos. A próxima reunião, à hora habitual, na próxima semana. E lembrava aos membros do júri para a reunião de amanhã às 14h30.